Olá, muito boa tarde. Vamos conhecer então os títulos das notícias às 13 horas.
Boa tarde. O município de Mar promoveu no sábado 2º Encontro Municipal da Proteção Civil. O Partido Socialista apresenta candidato à Junta de Cargueiros, Zé Godinho, o nome escolhido. Fechamos com a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Avançamos para a previsão do estado do tempo para o dia de hoje. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nesta segunda-feira, dia 20 de março, vamos ter céu pouco nublado ali, apresentando geralmente muito nublado no litoral oeste, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral das regiões norte e centro. Até fim da manhã vamos ter vento em geral fraco, neblina ou nevoeiro e descida da temperatura máxima. Quanto às temperaturas máximas previstas para esta segunda-feira, vamos ter 16 graus para Lisboa, 15 para Coimbra e Leiria, vamos ter 18 graus para Santarém e Tomar, 19 para Porto Alegre e 21 graus para Castelo Branco. Avançamos com as notícias às 13 horas na Rádio Hertz. Boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Menas.
Boa tarde. O município de Tomar promoveu no último sábado o 2º Encontro Municipal da Proteção Civil, este ano com o tema dos riscos associados a grandes concentrações de pessoas em eventos. A iniciativa teve lugar na Biblioteca Municipal, foi direcionada para os autarcas das freguesias e para dirigentes do movimento associativo do Conselho. Foram abordados os riscos associados às grandes concentrações de pessoas em eventos, documentos a apresentar para efeitos do licenciamento, festas anuais nas freguesias, exemplo da segurança das festas dos tabuleiros e outros eventos. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, dava conta, no final deste encontro, da importância desta realização.
Que, efetivamente, nós somos um concelho que, sobretudo no verão, tem um conjunto imenso de festas e é importante que percebam que a segurança tem que estar sempre primeiro e que também obedece aqui a um conjunto de legislação que não podemos fugir. E eu acho que é sempre preferível prevenir, se não vejamos, por exemplo, o exemplo que aconteceu o ano passado, não em Tomar, mas no Festival Andanças, em Castelo de Vide, e, portanto, ninguém quer que isso aconteça nas nossas festas. E temos, efetivamente, algumas festas no nosso concelho que já têm uma dimensão considerável, que obedecem. Nós apresentamos aqui um exemplo de um evento de média dimensão, a Festa Templária, o que é um plano de coordenação da Festa Templária, que é um evento de média dimensão, mas que temos aqui eventos no nosso concelho que já se aproximam muito de um plano de média dimensão e que tem que estar garantido e que não basta pedir para uma ambulância estar presente ou contratar uma empresa de segurança para pensar em que a segurança de todo o evento está garantida, sendo que a responsabilidade é sempre da entidade que organiza.
Entretanto, no âmbito das jornadas, também inseridas no mês da Proteção Civil, começou nesta sexta-feira e prolongou-se por todo o sábado um simulacro do exercício como resultado de um sismo. O exercício, que decorreu em vários cenários no Centro Histórico de Tomar, envolveu os bombeiros municipais, os sapadores de Coimbra e também a Unidade Especial de Polícia e teve por objetivo treinar o processo de resgate de vítimas em situações de grande calamidade. A Hertz falou com o Comandante Carlos Gonçalves, dos Bombeiros de Tomar, que fez um ponto de situação sobre este tipo de ocorrência e os objetivos do simulacro.
Corre de um simulacro, tem uma duração de 24 horas, tem a ver com a questão resultante de um sismo que ocorreu na zona da Grande Lisboa e que teve repercussões também em Tomar. Vai vir vários cenários, no caso concreto do Colégio das Raparigas, do Comércio de Santiria, na fábrica de fiação e nas antigas instalações da Maria Leirão. Portanto, todas elas tiveram acidentes com vítimas. Teve uma primeira intervenção, portanto, de equipas de busca e resgate e estruturas colapsadas do Corpo de Bombeiros Municipal de Tomar, também dos Bombeiros Chapadores de Coimbra e da Unidade Especial de Polícias, com as suas equipas de binómios de cães de busca, portanto, em resgate nestas situações também de colapsos, estruturas. Portanto, há aqui uma questão interessante, que é verificar, de facto, a interligação entre essas equipas, que se complementam ao fim e ao cabo. Portanto, vai ser uma sequência durante 24 horas de sucessivas deste tipo de acontecimento, portanto, são operações que demoram muito tempo, normalmente as sugestões das estruturas colapsadas em sismos leva sempre bastante tempo a resolver, sabemos, e na prática, como tem acontecido nos últimos tempos em Itália, infelizmente, que muitas vezes leva para lá das 48 horas. Estamos a falar de estruturas que não são muito diferentes, algumas que temos aqui na zona histórica, e há muitas estruturas que têm o mesmo tipo de construção, e da mesma época, portanto, estarão com a mesma fragilidade, estarão muitas delas, com certeza, muito melhor conservadas, a nível de coberturas, mas... Faça um sismo, não seria muito diferente do comportamento das construções relativamente umas e outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
José Carlos Godinho é o candidato à Junta de Freguesia de Carregueiros pelo Partido Socialista. A candidatura foi apresentada no último sábado, no Café Santo Amaro, em Carregueiros, perante as estruturas do PS, vários autarcas de freguesia, amigos e simpatizantes. O Costa, presidente da Conselhia do Partido Socialista de Tomar, fez a primeira intervenção para dar conta do trabalho desenvolvido pelo candidato, mesmo apesar de, como recordou nas últimas eleições, este não ter ganho. O Costa recordou, nomeadamente, o envolvimento de José Carlos Godinho no processo de defesa do aqueduto dos Pegões.
Compete-me a mim, enquanto presidente do PS, em primeiro lugar, agradecer ao José Carlos Godinho todo o esforço e todo o empenho que tem tido pelo Partido Socialista ao longo deste último mandato. Para quem não sabe, o José Carlos Godinho foi candidato do Partido Socialista nas últimas eleições e teve, depois de eleito, um trabalho sempre diário de articulação com todos, mas também de muita responsabilidade, e já lá vamos, em relação à freguesia. Trabalhou desde sempre na limpeza dos pegões, esteve na primeira linha desse processo e também esteve sempre na primeira linha na defesa de mais e melhores investimentos nesta freguesia. Estamos na freguesia de Carregueiros e, se existe ex-libris que é conhecido em Carregueiros, são os pegões. Os pegões são cruciais nesta freguesia. E, felizmente, com o apoio do Governo, também aproveito para felicitar a Sra. Presidente de Câmara para finalmente ter sido possível uma candidatura de fundos comunitários que foi elogiada pelo Sr. Ministro da Agricultura, que foi possível resolver a questão de uma candidatura para os pegões, que nunca tinha existido, porque alguns podem ficar na fotografia, mas a verdade é que nunca ninguém tinha resolvido a candidatura dos pegões e foi este município que conseguiu, junto ao atual Governo, resolver o problema.
Seguiu-se a intervenção do candidato do PS à Junta de Carregueiros. José Carlos Godinho começou por agradecer a confiança manifestada pelo partido na sua candidatura para abordar depois o conjunto de ações em que esteve envolvido nos últimos anos, onde a questão do aqueduto e da rua 25 de Abril foram preponderantes. Para o futuro, e caso venha a ser eleito para a presidência da Junta de Carregueiros, José Carlos Godinho prometeu fazer, sobretudo, diferente.
No futuro, se formos eleitos, prometemos fazer diferente do que aqueles que fizerem atualmente a freguesia e criar as condições para ter mais parcerias com a Câmara Municipal para alcatroamento das vias de comunicação entre lugares, já que há muito desagradável. Apoio para a reabilitação urbana para cativar a vinda de população para a nossa freguesia. Apoiar as pessoas mais carenciadas. Trabalhar para a resolução da problemática do saneamento básico, já que o mesmo não existe. Continuar a lutar pelo aqueduto do Governo de Cristo, em conjunto com os amigos do mesmo, pela preservação e integração do monumento no contexto do Convento de Cristo, Património da Humanidade. De igual modo, pugnar pela identificação e conhecimento do caminho pedonal ao longo do aqueduto das nascentes até ao convento, com alguns espaços de lazer. Dar outro tipo de apoio às nossas associações. Valorizar ainda mais a festa do Divino Espírito Santo. E fomentar o espaço público na freguesia, com a dinamização do comércio de produtos locais, artesanato e mulherias. Trabalharemos para todos os eleitos sem distinção e só precisamos da vossa confiança.
Um conjunto de propostas que vão então fazer parte da candidatura de José Carlos Godinho à liderança da Junta de Freguesia de Carregueiros. A Presidente da Câmara de Tomar fez, depois da intervenção final da noite, Anabela Freitas começaria por elogiar a ação do candidato à freguesia, recordando que não é fácil, quando se está na oposição, ter uma ação construtiva.
Não é fácil fazer a oposição construtiva. E foi aquilo que o Carlos Godinho fez durante 4 anos. Dizer mal quando se está na oposição, prometer mundos e fundos, e dizer mal de quem está no poder é muito fácil. Agora, ter uma posição construtiva em prol daquilo que são as populações do seu território já não é tão fácil. E o Carlos Godinho, ao longo destes 4 anos, teve essa perspectiva. E esse é um dos motivos porque nós achamos, e eu em particular, e agora vou falar em nome da Anabela Freitas, não é? Acho que o Carlos Godinho é a escolha certa para a freguesia de Carregueiros. Porque durante este tempo que não é fácil estar em oposição construtiva, o Carlos Godinho pôs sempre à frente aquilo que são os interesses da população em detrimento daquilo que poderão ser as escolhas políticas ou as opções políticas. Exemplo disso foi aquilo que o Presidente do Partido aqui partilhou connosco, em que era muito fácil nós estarmos na oposição e deixarmos cair a atual Presidente de Junta. Mas não. E depois a população. O que é que acontecia à população? Portanto, bem ou mal, quem ganha tem que ter condições para governar. E, construtivamente, foi isto que o Carlos aqui fez.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Assistência Social Tomar, CASTO, celebrou este domingo, dia de São José, e padroeiro da instituição, o seu 111º aniversário, com a realização de um almoço onde não faltaram também um bolo de aniversário e a entrega de lembranças. Esta IPSS dá, presentemente, apoio a cerca de 135 utentes na área de idosos e a mais de 160 crianças na área infantil. O aniversário contou com a presença de diversas entidades, entre as quais a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e também o Presidente da CNIS para o Distrito, Eduardo Mourinha. Depois do almoço, seguiram-se as habituais intervenções das entidades presentes. Pedro Marques, o Presidente da Direção do Centro de Assistência Social de Tomar, lembrava a importância do trabalho desenvolvido pelos funcionários da instituição, cerca de 100 pessoas, no apoio aos utentes, recordando, por outro lado, os esforços financeiros que isso representa, nomeadamente uma vez que o objetivo é a estabilidade laboral dos funcionários, aspecto nem sempre compreendido fora da instituição.
É por isso que, apesar de muitas vozes que me vêem chegando e que nós estamos de acordo com alguma política de recursos humanos que nós temos, é que por nós, todos nós funcionários, fosse possível ter sido ocupado. Não é por acaso, nos últimos 3 anos, e isto eu quero comentar o seguinte. Desde que eu cheguei, nunca nós desabilitamos, antes pelo contrário, o trabalho das direções do Banco de Terra. E temos consciência de que a Cássia fez bom trabalho, fez o melhor possível e ajudou a crescer e dignificar a instituição. E, portanto, todos nós temos de estar sempre graves a quem Cássia passou até aqui, voluntariamente, a servir esta casa e nunca a servir desta casa. Isso é, é algo que eu quero salientar. E como eu estava a dizer, esta instituição vale-se pelos seus funcionários, vale-se pelo respeito que há e pelos princípios e valores que têm. E estava a precarizar aqui, praticamente no início. Eu já disse, gostava de saber qual foi a instituição ou a empresa que há neste país, que em 3 anos conseguiu aumentar em 10 salários na ordem de 8,9%. Qual é a empresa que tenta dar a ter as melhores condições e mais? Em termos conscientes, muita gente aqui trabalha pouco mais bem do salário mínimo, faz um grande esforço e merece ser salário até o último centro de mais macias que nós tivemos.
E essa intervenção do representante no Distrito da Confederação das Instituições de Solidariedade Social. Eduardo Mourinha começaria por lembrar que as IPSS atravessam neste momento grandes dificuldades financeiras, recordando também que estas representam cerca de 65% das respostas sociais na região e no país.
Estas instituições, E também, como já disse, está fazendo 65% das forças sociais do país estão a atravessar um período muito difícil, por vários motivos. Primeiro, nota-se na grande maioria, parece que não é mesmo suficiente ainda, falta-se a sustentabilidade do Estado por baixo, porque com o aumento do salário nacional, eu não sou contra isso, todas as pessoas têm direito a receber o seu trabalho, acho que quem não disse que até hoje não ganha nada para ele, né? Só que muitas vezes as instituições não têm capacidade para manter a solução. Porque a maior parte das pessoas que estão nas instituições têm mensalidades baixas, ou pensões baixas, mais concretamente, até porque em algumas instituições, não sei se é o caso, há muitos dependentes que não têm familiares ou se têm, eles deixam de ter compromissos com as instituições e há mensalidade de atraso. Há a questão, como disse há pouco, do aumento do salário mínimo, mas ainda não houve a contrapartida do Estado para compensar as instituições no protocolo de ocupação que já havia estado a funcionar desde 1 de janeiro e ainda não sabe onde será. E também o aumento da DSU que essas instituições pagavam mínimo que as empresas e que paulatinamente têm vindo destes últimos anos a aumentar 0,4%. Este ano só 0,3% parou, acabou, fica exatamente como se fosse uma empresa lucrativa, ainda não houve, de facto, a participação do Estado para facilitar a distribuição para as instituições.
A Presidente da Câmara de Tomar fechou o conjunto das intervenções. Anabela Freitas abordou também a questão dos recursos humanos, reconhecendo o mérito desta abordagem por parte da instituição na obtenção de resultados, sobretudo para os seus utentes.
É reconhecer publicamente o que esta instituição tem feito em matéria não só de recursos humanos, mas também da forma como trata os seus utentes, quer seja na área infantil, quer seja no lado como estamos hoje aqui. Nós estamos a fugar e a instituição no seu todo. Quando um utente diz que sempre tem família aqui, temos o objetivo concreto. E o objetivo cumpre-se com a estabilidade do emprego, que é o que é dado, cumpre-se com o reconhecimento pelo trabalho que as pessoas que fazem, e aquilo que o Dr. Pedro Nato se partilhou, que foi a quem faz anos, o seu cuidado, quem já fez pecados, também serem agraciados, é o mínimo, é o reconhecimento. Nós entendemos que esta instituição sempre pagou acima daquilo que era a tabela salarial para o setor. Nós sabemos que é complicado pagar o salário mínimo, que já não é nada, é ser difícil viver com o salário mínimo, e o que já é um esforço, quanto mais a instituição ainda está a fazer uma força para pagar acima. Eu acredito que todos os órgãos sociais que estão hoje aqui e que passaram por cá queriam ter pago muito mais, mas isso não é possível. Eu sei que as palavras de agradecimento não pagam as contas dos trabalhadores em casa, das vossas vidas. Mas está muito bem receber uma palavra de agradecimento e eu acho que todas as instituições do nosso Conselho têm esta política de recursos humanos, combater a precariedade e valorizar o trabalho. E portanto acho que, enquanto autarca, tenho a obrigação de agradecer publicamente aquilo que esta instituição tem feito em matéria de recursos humanos, que depois reflete na forma como se trata as pessoas, os vossos utentes e as clientes.
Foi inaugurada no passado sábado na Galeria do Parque de Esculturas Contemporânea Almorol a exposição fotográfica A Voz na Cabeça, título inspirado no Barqueiro de Almorol, da autoria de Walter Vinagre. Fernando Freire, o presidente do município, dava conta à reportagem da ERTS, na altura, da importância desta exposição, que revela memórias da Barquinha e da sua ligação ao rio.
Hoje, A Voz na Cabeça tem a ver com o barqueiro, com algum romantismo do próprio Castelo de Almorol, e tivemos a felicidade também de termos entre nós, ainda a gente não nem sonhávamos, não é? Em que o Walter foi premiado com a Sociedade Portuguesa de Autores, o ano passado, e muito bem. e, entretanto, fez uma recolha de algumas personagens desta terra, ilustres personagens, e chegámos a esta tão gratificante exposição que nos mostra algumas vivências e algumas emoções e sentimentos da nossa terra. Por isso eu quero agradecer ao Walter esta sua dedicação, nomeadamente a Vila Nova de Braquinha. Também, de facto, ela é resultado destas residências artísticas que foi possível fazer no ano passado, e este é o resultado de todo este trabalho, toda esta pesquisa e toda esta envolvência que tem a ver com muitas pessoas daqui. Desde o singelo pessoa do mundo, do cidadão, até provavelmente as pessoas mais cultas e que se também dedicam à investigação histórica sobre o nosso concelho e sobre o nosso património material e imaterial. A exposição vai ficar e vai ficar na posse do município. A semana passada já tive contactos com o Convento de Cristo, também quer a exposição no próprio Convento de Cristo, o que é muito bom, ou seja, e de facto dar a conhecer a Braquinha enquanto terra de ciência e arte.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Nas minhas duas últimas notas do dia, analisei as propostas de transferência de serviços civis e militares da base aérea do Montijo para a base aérea de Tancos. Hoje, vou analisar as propostas que, em contraponto à base aérea do Montijo, estão a surgir para a base aérea de Montreal, no distrito de Leiria. O lobby que defende a abertura da base aérea de Montreal à utilização civil socorre-se da visita do Papa Francisco a Fátima nos próximos 12 e 13 de maio, relembrando que em 1967 Paulo VI e em 1982 João Paulo II também usaram o aeroporto de Montreal nas suas deslocações a Fátima, o que, na sua opinião, prova que aquela base aérea devia ser estudada como alternativa ao Montijo. O lobby de Montreal realça a ligação desta base ao centro turístico de Fátima e propõe a integração da base aérea com a ferrovia, defendendo a intermodalidade com uma linha do Oeste modernizada e eletrificada, o que permitiria ao aeroporto de Montreal complementar e criar alternativas aos aeroportos de Lisboa e do Porto. A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, em entrevista ao Diário de Notícias de 19 de março de 2017, diz que o turismo precisa de boas acessibilidades aéreas. Logo, interessa à Zona Centro e ao Médio Tejo, onde se integram os dois aeroportos, igualmente pela importância da ferrovia na região e por Fátima, e interessa de sobremaneira a Tomar por causa do seu ramal ferroviário, mas muito por causa da estação ferroviária Fátima-Chão de Maçãs, outrora a tradicional estação de apoio a Fátima. Tomar tanto pode beneficiar do aeroporto civil e militar em Tancos, como do aeroporto civil em Montreal, tem é de avaliar e acompanhar a situação e apresentar os seus próprios projetos de valorização de qualquer das ideias em defesa daqueles aeroportos e em defesa dos seus interesses, o que vai ser difícil. Vai ser difícil porque, em Tomar, não há projetos para o que quer que seja, nem vontade em os delinear. Não só por falta de recursos financeiros, mas também porque não há recursos humanos capazes de enfrentarem semelhantes situações. A Câmara de Tomar não tem estruturas para enfrentar a vida moderna, nem se perspectiva que a situação venha a mudar, porque os partidos e movimentos políticos são conjuntos vazios que apenas mexem na campanha para as autárquicas. Pergunta-se, como é que Tomar vai enfrentar o assunto dos aeroportos e da ferrovia e toda a política industrial europeia que virá com o plano Juncker? Quais são os projetos de Tomar para o Portugal 2020? Qual o futuro de um concelho que só aposta nas estátuas? No livro Gabriela, Cravo e Canela de Jorge Amado, os conservadores reacionários apontavam as estátuas na cidade de Ilhéus como símbolos de desenvolvimento. Tomar aspira ao mesmo a ser uma terra dominada por coronéis partidários que renegam o desenvolvimento?
Nota do dia com Sérgio Martins, no fecho das notícias. Vamos estar de volta aqui à Antena da ERTE. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.